social, mas público. Então, tudo é essa dificuldade. Fazem com que os jovens estejam numa situação precária. Não têm emprego, não são jovens, não são crianças, mas também ainda não são adultos. E muitos já têm 20, 30 e alguns até 40 anos. Portanto, os jovens vivem numa zona de penumbra, que já não são crianças, mas também ainda não são adultos. E isto cria uma situação, uma zona de penumbra, uma situação de interregno. E esta situação de interregno que se situa entre ser criança e ser adulto é discutida em alguns meios académicos como sendo uma fase emergente nas transições que, do curso de vida, digamos assim. E houve um cientista social que fez um estudo no Egito que estabeleceu este termo, que é o Navjit, estabeleceu o termo que é Waitwood. Eu estou a utilizar o termo em inglês porque não consigo traduzir para português. Então, o que é Waitwood? Waitwood, a palavra wait, espera, e wood, que é o sufixo de childhood, adulthood. So it's waiting for adulthood. Acho que todos conseguimos perceber, não é, esta ideia. Então, o jovem que está em limbo, que está numa situação de penumbra, de transição, não é childhood, não é ainda adulthood, está nesta situação provisória, intermédia, que é waitwood. Então, quando eu falo de transições, eu quero falar neste grupo que se situa em waitwood. Já não são crianças, já têm idade para fazer a transição, mas não conseguem. E estão permanentemente à espera de conseguir fazer essa transição.
Adolescente, você é correto?
Adolescente. Não, obrigada pela ajuda, mas tem que ser waitwood no conceito que eu quero apresentar. Não é uma questão de tradução, mas é uma questão conceptual, eu penso. Então, o waitwood aparece como um compasso de espera, porque a princípio, bom, a gente há de conseguir a qualquer momento. E o waitwood é um interregno, digamos, que à espera de atingir esses requisitos necessários. E este compasso de espera até pode ser prolongado, dependente da situação económica, dependente da condição do indivíduo, dependente do meio em que o indivíduo habita. Por exemplo, na África Ocidental, países como a Nigéria, a Sierra Leone, a Libéria, a África Ocidental inglesa, eles têm um termo muito interessante que eles chamam de youth man. E o que é esta ideia de youth man? Eles não têm youth woman, mas usam o youth man de uma forma mais geral. Então, o youth man é o jovem ou a jovem que tem 30, 40 anos, mas que ao mesmo tempo não é considerado adulto. Então, eles usaram o termo youth man. Isto para mostrar que, de facto, há um problema social que afeta a sociedade de uma forma mais geral, porque os jovens não estão, de facto, a conseguir fazer essa transição para uma idade adulta e para participarem plenamente na sociedade. Então, os jovens, Sandra, podes vir para aqui, vem para aqui. Os jovens que estão nesta situação que eu falo de waitwood, de facto vivem do desenrasque. E é daqui o título da minha apresentação, que é desenrascar a vida. Os jovens estão no waitwood, vivem de pequenos expedientes, de desenrasque, de tentar safar uma situação, etc. Este termo de desenrasque vem do próprio jovem. Nas entrevistas que eu fiz, e já vos vou falar na pesquisa, eles falam, a nossa vida é desenrascar a vida, eu faço um biscato ali, um biscato acolá. Portanto, esta noção de desenrascar, de biscateiro, é tudo uma situação de expediente, provisório, mas não é nada de sustentável e que vai dar garantias futuras. Portanto, o biscato são estes trabalhos esporádicos, inseguros, às vezes perigosos e às vezes até na fronteira entre o lícito e o ilícito. E então, este tema do Wayne Woods e esta noção de desenrascar a vida e ligando um pouco à questão de transformações sociais e o movimento jovem que a gente vê um pouco pelo mundo, foi o que me levou a fazer esta pesquisa e a escrever um livro que eu acabo de escrever, que se chama, em português, vai se chamar Tempo da Juventude. Tempo da Juventude, e seria Trabalho, Transformações Sociais e Política em África. O livro já saiu nos Estados Unidos e neste momento está a ser traduzido e eu espero que vá ser publicado aqui em Moçambique no mês de março. Este livro é baseado em pesquisas que eu fiz durante os últimos 3 anos aqui em Moçambique, na África do Sul, no Senegal e na Tunísia. Portanto, nos últimos 3 anos trabalhei nestes países com jovens de várias, de diversas camadas sociais, etc. Não vou entrar em muitos detalhes sobre o livro, mas esta apresentação vai tocar em alguns aspectos do livro. Vou me cingir especificamente sobre a questão da transição e desta ideia do desenrasque. Não vou poder entrar nos outros aspectos porque o tempo não permite. Então, voltando a estes jovens que estão na situação de desenrasque ou de falam de desenrascar a vida, não é só um fenómeno moçambicano. Quando eu estava na África do Sul, os jovens sul-africanos diziam we just getting by. So, esta ideia de getting by é esta ideia de safar uma situação, de tentar resolver uma questão imediata. E os jovens senegaleses e tunisinos diziam em francês on se débrouille, a ideia de se débrouiller, eu vou-me safar. Portanto, eu encontrei um fio condutor nesta coisa de viver de expediente, de tentar safar uma situação. E não são poucos, são cada vez maiores os números, o número de jovens que encontram esta situação, que encontram e que vivem esta situação. Portanto, esta ideia de se débrouiller, getting by, desenrascar a vida, tentar tirar o máximo partido de uma situação precária, tentar improvisar, ajeitar e safar, é exatamente o que estes jovens vivem. E do ponto de vista teórico e conceptual, isto situa-se mesmo nas teorias, por exemplo, de Claude Lévi-Strauss, um antropólogo francês, quando ele fala da noção de bricolage. Bricolage, que é pegar em pequenos pedaços e pequenas coisas para tentar fazer um molde. Bricolé é um molde, não é? E o molde é feito com vários pedaços. Então é uma vida de retalhos, é uma vida de pequenos ajeites aqui e acolá, e às vezes umas mentirazinhas por aqui e por ali, mas para tentar safar uma situação. Também Michel de Certeau, um filósofo francês, quando discute a situação das pessoas vulneráveis, ele faz uma distinção entre estratégias e táticas. E para Michel de Certeau, esta ideia do desenrasque seria uma tática usada pelos grupos mais vulneráveis para tentar resolver problemas imediatos. Para Michel de Certeau, desenrasque é uma medida esporádica, é aquilo que as pessoas fazem para se safarem, para tentar ajeitar, mas não é uma estratégia de longo termo. Portanto, ele faz esta distinção entre táticas e estratégias. Ele vê táticas como coisas mais precárias, mais imediatistas, que normalmente são a arma dos grupos vulneráveis. Da mesma maneira, um antropólogo dinamarquês, o Erik Vie, fez um estudo na Guiné-Bissau com um grupo de jovens que se chamam os Aguentas. Os Aguentas eram a segurança do Nino Vieira, do presidente que faleceu. E ele, quando estava a falar com os Aguentas, eles vieram com um termo local, que é o termo dobriagem. Eu não sei, não falo crioula, dobriagem é capaz de ser, mas é a ideia de dobriagem que o Erik Vie discute, é exatamente a ideia do desenrasque. Dobriar quer dizer fazer dobras, tentar safar-se. A vida está difícil, uma pessoa tem que dobriar. Portanto, não é só aqui, de facto, é um problema mais geral, e há outros cientistas sociais que já têm estado a olhar para este aspecto também. Ah, Então, esta noção de desenrasque, por mais precária que ela seja, por um lado, ela permite aos jovens resolver problemas imediatos. Mas, por outro lado, ela permite também desenvolver uma capacidade e uma flexibilidade espantosa para lidar e manipular situações diversas a seu favor, mesmo no futuro. Então, é que esta capacidade de desenrascar a vida também cria uma flexibilidade no jovem e cria num certo expediente aquelas coisas que a gente às vezes aqui em Moçambique diz, aquela pessoa tem jogo de cintura, mesmo numa situação difícil consegue safar. E então também é uma coisa que dá uma certa criatividade e um certo dinamismo. E é isto que eu gostava de apresentar, é que o wait would, mesmo que o termo seja wait, de espera, os jovens não estão à espera que as pessoas façam coisas por eles. Eles usam a sua capacidade criativa, tentam safar-se, etc. Porque esta vida de desenrasques também lhes dá um certo poder criativo. Eles usam aquilo que se chama na literatura académica, num termo em inglês, que é agency, a sua ação criativa, a sua capacidade de ação para resolver esses problemas. E deixem-me dar-vos alguns exemplos de jovens que vivem em Waitwood e que se tentam desenrascar ou que fazem desenrascar a vida. Alguns dos exemplos de jovens com quem eu trabalhei e que encontrei ao longo desta pesquisa. Por exemplo, aqui em Moçambique, eu trabalhei durante algum tempo com jovens que vivem ali na lixeira do Leme. E esses são jovens que, de facto, estão a desenrascar a vida. Eles compram e vendem e descarregam, quer dizer, nas condições mais precárias. Trabalhei com jovens sul-africanos nos arredores de Joanesburg, em Alex e Soweto. São jovens que vivem de arrumar prateleiras nos supermercados à noite. Quando os supermercados fecham, abrem as portas aos jovens trabalhadores. E eles vão e ganham uma ninharia e fazem para ShopRite, Woolworths, Pick and Pay e outros. São os que eles fazem. Eles chamam merchandising and shelf packing. Então, esse é o único emprego que grande parte dos jovens que estão em situação difícil conseguem. No Senegal, por exemplo, falei com jovens, aqueles que atravessam para vão até Marrocos, Mauritânia, Marrocos, e depois têm uns pequenos barquinhos, as pirogas, que lhes levam para as Ilhas Canárias para poderem entrar para a Espanha e têm que fugir da imigração, são imigrantes ilegais na Europa. Então falei com alguns deles que fizeram a viagem, mas que foram apanhados, foram presos, voltaram, etc. E há também os jovens moqueristas aqui que tentam ir comprar e fazer o fusco, os condutores do Chapa 100, alguns, que ganham mal e que têm que conduzir com muita velocidade porque o número de viagens e o número de clientes, etc. Eles não fazem essa condução porque querem ter o acidente, porque o acidente vai completamente comprometer o seu ganha-pão. Mas a sua situação de vida difícil dá-lhes uma certa perícia para fazerem aquelas manobras e tentarem realizar o máximo para ganhar. Ai, meu Deus, não tenho tempo. Desenrasque, então vou tentar acelerar. Desenrasque, tanto o desenrasque como esta ideia do Waitwood situa-se, como eu disse, numa zona de penumbra ou num interstício entre coisas que são legais, quase legais e às vezes também ilegais. O desenrasque funciona muitas vezes à margem da economia formal e do poder institucionalizado. Os jovens em Waitwood que vivem de desenrascar a vida geralmente mantêm uma relação tensa e de desconfiança mútua com o poder.
O Estado, por exemplo, cria leis e mecanismos para delimitar e controlar o espaço daqueles que operam à margem da sociedade, que são estes jovens. Portanto, o Estado cria aquilo que é o espaço de atividade legítima e o espaço de atividade ilegítima. Por isso é que temos, por exemplo, a Polícia Municipal, que controla os vendedores de rua, aqueles miúdos que vendem fora dos mercados, etc. A Polícia de Trânsito, que controla estes chapeiros que tentam fazer manobras esquisitas. A Polícia Aduaneira, que controla os moqueiristas, ou as moqueiristas. A Polícia de Migração, que controla os imigrantes ilegais, tanto os que saem como os que entram nos países. Portanto, há toda esta relação de tensão entre os jovens que estão nesta situação e as instituições do poder. Portanto, o desenrasco, ou por outro lado, o desenrasco pode ser também visto como uma ação provisória, como uma coisa transitória, como uma coisa temporária, mas que também tem os seus riscos. Mas o que acontece na realidade é que alguns dos jovens podem acabar encontrando formas de sobrevivência mais estáveis a partir do desenrasco. Por exemplo, falei com algumas moqueiristas que depois de 2 ou 3 anos de compras e vendas conseguiram abrir um cabeleireiro, conseguiram abrir um café, um bar, e a sua vida mudou, já não tinham que fazer muitas viagens. Mas também há outros que permanecem permanentemente no desenrasque com aquele tipo de vida. Há outros ainda que fazem o trânsito, que transitam para formas de desenrasque muito mais complicadas, como alguns jovens da lixeira que eu encontrei, que quando já não conseguem nada na lixeira, eles entram no crime organizado. E entram em redes e tráfico, etc., e então pode dar. E é por isso que eu acho que o desenrasque é uma coisa extremamente importante para ser analisada do ponto de vista social, ou de ciências sociais, porque o desenrasque é, de facto, este interstício, esta língua muito ténue, esta fronteira ténue, que pode levar este grupo ou esta geração por um caminho ou por outro. É por isso que é importante compreender as dinâmicas sociais dos jovens que vivem desenrascando a vida, e é por isso que é importante e fundamental compreender a forma como o Eightwood e o desenrasco, ou a vida de desenrasque, moldam esta geração e influenciam o futuro das sociedades em que elas vivem. Imaginem que cada vez maior é o número, por causa da crise mundial, por causa das políticas de ajustamento estrutural, cada vez maior é o número de jovens que não encontram emprego, que têm dificuldade. E não são só jovens desempregados ou jovens que não estudaram. Por exemplo, a revolução na Tunísia foi feita por jovens graduados que não tinham emprego, que chegou um certo e disseram, chega, agora nós não podemos continuar a viver nesta situação. E esse é um outro aspecto que eu gostava, e é o último, e vou parar aí. É que o Eightwood e desenrasque são, portanto, a consequência da falência do contrato social entre o Estado e o cidadão. Não é por acaso, as pessoas não querem viver no desenrasque, mas há obrigações. O contrato social implica o quê? Implica obrigações do Estado em relação ao cidadão e também obrigações do cidadão em relação ao Estado. Se por um lado nós dissermos que estes jovens que vivem do desenrasque não cumprem a sua obrigação porque estão nos interstícios da lei, também o Estado não cumpre a sua obrigação de proteger e de criar as condições para que estes jovens possam ter um futuro melhor. Portanto, há aqui uma quebra no contrato social entre o cidadão e o Estado. E o ponto que eu queria ressaltar é que esta quebra no contrato social é vista, quer dizer, normalmente há esta ideia, os jovens, é uma geração perdida, os jovens de hoje não estão completamente apáticos ao que se passa. E na minha pesquisa eu cheguei à conclusão que de facto os jovens têm noção dos problemas mais estruturais que determinam a sua condição. E é por isso que muitas vezes o desespero e a vontade de romper com a sua condição de Eightwood e com a sua condição de viver desenrascado e com a sua marginalização dos centros socioeconómicos e dos centros do poder, leva muitas vezes os jovens às ruas, a protestos, a demonstrações e etc. E não é por acaso que neste momento, com a crise mundial que atravessamos, com as implicações que vêm de todas estas políticas de ajustamento estrutural, etc, etc, problemas de má governação, etc, que estamos a ver cada vez mais este tipo de movimentos nos jovens. E isto não é só aqui em Moçambique, não é só em África, mas é muito geral, é muito mais geral. Em Moçambique tivemos os food riots em fevereiro de 2005, houve também os problemas em setembro de 2010, tivemos greves na África do Sul constantemente, na Tunísia tivemos a revolução tunisina e no Egito, no Senegal tivemos um grupo de jovens, o Yanamar. Yanamar em francês quer dizer estamos fartos. Este grupo de jovens que eram rappers, cantores de hip hop e rap, levaram todo um grupo de jovens a fazer a força para que o presidente Abdoulaye Wade saísse do poder, e conseguiram e fizeram um movimento social extremamente importante. Em Nova Iorque, onde eu vivo, os jovens que não conseguem pagar os empréstimos bancários para as suas que contraíram para a educação superior, e todo o problema dos ricos que têm muito e dos pobres que têm cada vez menos, saíram às ruas, e vocês ouviram falar com certeza do movimento Occupy Wall Street. Depois em Londres também houve os riots de Londres em agosto, os indignados em Espanha, os estudantes chilenos que saíram às ruas de Santiago, a geração Arrasca em Lisboa, em Portugal, que também vieram à rua, etc. Portanto, é um problema mais global. E o Eightwood é, de facto, um problema que não é um problema africano, não é um problema de Moçambique, mas é um problema mais geral. E eu acho que os governos, as instituições internacionais, debatem-se hoje com esta ideia de juventude. Como é que se vai? E porque isto tem implicações muito sérias para o tipo de sociedade que nós vamos ter depois disto. E só para terminar, o objetivo deste livro é também de trazer, mais do que eu estar a fazer os pontos, o objetivo do livro é pôr os jovens a falar, a narrar as suas experiências do dia a dia, o seu cotidiano, sobre o que é viver nestas condições. Portanto, eu penso que esta situação de Eightwood, de desenrasque e de transformações sociais é narrado no livro na perspectiva dos jovens que vivem essa condição. Peço desculpas por me ter alongado.